Estamos começando mais esse podcast Baseball. Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do Bacon Podcast. E o meu nome é Lucas. Junto comigo estão os irmãos Monzambani, a Fernanda.
E aí, gente, tudo bem?
E também o Bruno.
E aí, bora lá pra mais um.
Vamos lá, né? Então estamos aí, voltamos com tudo, né? Você que não ouviu o primeiro episódio aí do ano de 2023, nós lançamos aí as nossas expectativas, né, pra esse ano. Então citamos lá vários filmes, várias séries. Coisa que a gente acha que vai dar certo, coisa que a gente acha que não vai dar. A maioria dos que a gente falou, a gente pretende gravar um podcast, né, pelo menos, para estar comentando um pouco mais. Mas você sabe, né, que aqui no Bacon Podcast você não encontra só filmes e séries, né, mas nós também falamos aí sobre assuntos que são mais sérios. Trazemos convidados aí que são muito bons, né, então você pode ver, hoje não tem convidado, então provavelmente vai ser um assunto assim não tão sério, né? Geralmente quando tem convidado o assunto fica um pouquinho mais denso, um pouquinho mais profundo e a gente recebe aquela aula, né? A gente costuma dizer que nós somos alunos também, né, nesse podcast. Então estamos aí, né? A gente também fala aí sobre catolicismo, né? Falamos sobre cultura mesmo, né? Aquilo que realmente vale a pena, né, dentro da cultura, né? Não só cultura pop, mas a cultura mesmo verdadeira, né? Falamos aí sobre literatura. Enfim, né, você que está chegando aqui agora nesse podcast, ouça aí os últimos episódios que você vai ter uma ideia, né? E é isso, né, gente? Estamos aí, voltando com tudo, e vamos falar sobre um filme aí, né, sobre uma animação, sobre um desenho, né, que acalentou os nossos corações. Mas antes de tudo, vamos então com os recados, né, os recados iniciais desse podcast gorduroso. Então vai lá, nos segue nas nossas redes sociais, @baconpodcastbr. Como sempre eu falo, o link está na descrição para facilitar aí o seu caminho. E também vai lá no YouTube. Esse podcast está ao vivo e a cores, né, lá no YouTube para você. Não está ao vivo, né? Só uma expressão. Mas estamos lá no YouTube, o vídeo vai estar lá, né? Com poucas edições também. Mas você vai conseguir ver, então, nos enxergar. Você que está ouvindo vai conseguir nos ver lá no YouTube. E vai lá, então, se inscreve, deixa o seu like, que vai ajudar bastante fazer o canal crescer cada vez mais. E você que está nos ouvindo também, compartilha, então, esse podcast com a sua família, né? Compartilha aí com o pessoal que gosta de conteúdo bom, conteúdo aí que vale a pena, né? Podcast que vale a pena. Porque, né, podcast ali que dura mais ou menos uma hora, então a gente tem que ouvir alguma coisa que vale a pena, né? Não perder o nosso tempo. Então você que está na academia, você que está lavando louça, você que está correndo, você que está trabalhando, enfim, você que nos dá honra de nos ouvir aí, né, no seu agregador de podcast, seja bem-vindo novamente ao Bacon. Estamos também com a campanha do Apoia-se, certo? Então o link está na descrição, se você quiser nos ajudar com algo a mais, clica lá no link, você vai acessar o apoia.se.com.br e lá você vai poder nos ajudar com qualquer quantia, com qualquer valor. Nós agradecemos aí os nossos colaboradores, né, aqueles que nos ajudam, aqueles que são fiéis aí, que ajudam a manter esse podcast. Podcast que não é barato, tá, gente? O negócio é um pouquinho caro. Mas estamos aí, não queremos desistir e queremos entregar aí novamente, né, nesse ano de 2023, um episódio por semana nas quintas-feiras e no YouTube, quarta-feira, às 8h30. É isso, né? Muito bem, meus caros nerds dessa terra de Santa Cruz. Acompanhe então mais esse episódio do Bacon Podcast. Hey, Pachuco!
Bacon Podcast.
Muito bem, Bruno! Dê-nos, então, a tradicional sinopse desse episódio.
Primeiro, eu queria dizer que, sim, seu bordão 2.0, ele tá diferente. Quem não reparou, presta atenção como o Lucas anda falando o bordão. Ele anda meio assustado com os acontecimentos recentes. Então, prestem atenção.
Uma parte pra gente não ser preso.
Tudo bem, vocês vão acostumar. Eu ainda não acostumei. Mas vamos lá, eu queria começar a sinopse te corrigindo. Como assim a gente não fala coisa séria? Como assim, quando não tem convidado, a gente não é profundo? O tema de hoje é, sim, para falar de profundidade, para falar exatamente. De coisa séria. Gato de Botas é, sim, um clássico. Ele é um clássico da literatura, ele é um clássico da animação e ele traz uma profundidade enorme e filosófica sobre a vida. Nós vamos falar sobre isso, porque esse filme, ele gira em torno do Gato de Botas, que é um gato, o gato tem 9 vidas, e ele descobre que ele tá na última. Então ele começa a ter que fugir da morte. Olha que profundo isso. Ele começa a querer enganar a morte. Não tem coisa mais profunda do que... A literatura sempre escreveu sobre as pessoas que querem fugir da morte. Olha só, esse filme é maravilhoso. Então nós vamos falar sobre Gato de Botas.
Exatamente, e como é bom ver de novo, né? A voz do Antônio Bandeiras, né, no Gato de Botas é sempre muito marcante, né? E eu acho que esse foi o grande sucesso lá, desde o Shrek, né? E todo mundo, que fez todo mundo se apegar, né, a esse gato. Na verdade, tudo aquilo que é relacionado ao Shrek, eu acho que é algo que marcou bastante. Marcou bastante aquela geração, né? A forma que eles lidaram com os contos de fadas, né? E meio que uma certa desconstrução, mas ainda assim, de forma simples, de forma profunda, né, sem nada, né, política, enfim, sem misturar nenhuma crítica social no meio, etc, etc e tal, né.
Então, é a forma que eles... É uma paródia dos contos de fadas.
Exato.
Do que propriamente... acho que isso é importante diferenciar, assim, né? Paródia é uma coisa, desconstrução é uma bosta.
Exato, exatamente. E que nos fazia rir demais, né? Do Pinóquio, do biscoitinho, né? De todo mundo. Assim, era um negócio assim, maravilhoso, né? Isso. E estamos aí na expectativa, né, do retorno do Shrek, né? Se você assistiu esse filme. Se você não assistiu, gente, esse podcast tem muito spoiler, tá bom? Nós vamos falar. Aqui no Bacon a gente não tem essa. Às vezes tem filmes aqui que a gente comenta que tem até um de nós aqui que não assistiu, mas ainda assim a gente fala com spoiler. Então, se você não gosta de spoiler, assista primeiro, depois vem aqui nos ouvir. Se você não liga, seja bem-vindo, eu também não ligo, né? E pra se você já assistiu, então seja bem-vindo também, né?
Pra você que não viu e não gosta de spoiler, o Shrek aparece. Não, mentira.
Mas assim, né? Pena que o gato morre no final, né? Mas fora isso, tá tudo certo. Brincadeira.
Não, é sério, no começo.
Não, é exatamente. Mas isso mostra no trailer do filme. Se você ver o trailer, você vai entender o que a gente tá falando aqui. Mas assim, esse estilo de animação, né, é DreamWorks, né? É DreamWorks, né? Então, esse estilo de animação é sempre muito bom, assim, da gente acompanhar. E eu queria começar falando de uma recente entrevista, né, que o diretor, né, desse filme, ele deu, né, recentemente a um site, falando que o responsável por toda essa transformação gráfica, né, das animações e também daquilo que está acontecendo, que aconteceu no filme do Gato de Botas. Se você assistiu Shrek, se você assistiu o primeiro filme do Gato de Botas e se você assistiu esse, você vai ver que tem uma diferença muito grande, né? E ele falou que realmente o responsável foi o Aranha-Verso, né? O Homem-Aranha no Aranha-Verso. Então, é interessante até que ele cita, assim, que essa... esse desapego, né, de você não querer fazer com que aquela animação pareça algo real, mas pareça algo animado mesmo, né? Então, voltando para aquele, pro cartoon, até mesmo pro quadrinho, né? O estilo, quando você assistiu Homem-Aranha no Aranha-Verso, você vai perceber muito isso. Se você assistiu o Gato de Botas, você vai ver uma semelhança nos movimentos, na ação, né? Que é muito parecido. Eu acho que é muito bom, né? Quando a gente vê uma animação que muda, né? Que é criativa, que é original, né? Por isso que a gente gosta tanto do Aranha-Verso, porque ele traz tudo isso, né? E o Gato de Botas, ele não ficou atrás, né? Então, começando falando, assim, da qualidade da animação, é uma qualidade, assim, tipo, eu achei espetacular, assim, como animação. É um negócio que vale muito a pena, é muito bonito, assim, enfim, né? Vocês que são especialistas aí em animação, em anime, enfim, acho que vocês podem falar mais até.
Eu ia até comentar isso, especialista não, né? Mas eu ia até comentar isso. Eu tive a impressão de que o Aranhaverso acabou bebendo nessa dinâmica de movimento que os animes têm.
Exato.
Apesar da parte gráfica ser completamente diferente, porque ele não imita os traços do, né, dos animes, mas a dinâmica de movimentos é semelhante. E o Gato de Botas é tão semelhante, que fizeram até a comparação, né, com o Attack on Titan.
Nossa, tem uma, sim, hora que é igualzinho o Attack on Titan.
É igualzinho, assim, é...
E que é
a dinâmica de movimentos é muito,
né,
igual, né? E assim, o início todo do Gato de Botas com aquela dinâmica de batalhas para depois apresentar a problemática, ele abusa muito dessa nova dinâmica de animação e ele faz isso de forma assim, primorosa, porque o filme me ganhou ali. Porque, assim, uma coisa que a gente até vai comentar mais pra frente, o Gato de Botas ele não é bom só por causa da animação ou do Antônio Bandeiras. Até porque, sim, o primeiro tem o Antônio Bandeiras e é ruim. Então, não é isso que faz, sim, o filme ser bom. Só que mesmo assim, a animação ela é tão boa que ela já me prendeu no começo. Então, se o filme fosse ruim, ele já teria saído na frente do outro. Mas não é o que acontece, né? A história é muito boa e acho que isso é um grande diferencial dessa animação.
E uma coisa excelente foi o que, assim, desse Gato de Botas, foi o que o Lucas falou. Ele não tenta se parecer real. E isso eu sempre achei que foi um grande erro das animações de uns tempos pra cá, que era tentar parecer com a realidade. Gente, a graça da animação, a animação ela tem uma liberdade que um live action não tem. Isso é incrível. Então, por que que Rei Leão é tão legal? Porque você olha para aquele leão e ele lembra uma pessoa. Ele traz aquilo. E tem que ser assim, porque quando você bota aquele Rei Leão que parece, sei lá, um documentário. É, exato. Você tá vendo documentário na TV, perde muito da emoção, perde muito da graça. Então, o legal da animação é que a animação ela te dá essa liberdade de ir onde a vida real, onde o live action não permite. Então, e de uns tempos pra cá, as animações estavam ficando até meio chatas por causa disso. E esse Gato de Botas 2, não. Ele usa e abusa dessa possibilidade de animação. E ele faz isso muito bem. Ele traz uma dinâmica muito legal. É, sem ficar uma coisa forçada, sem ficar uma coisa absurda. Fica deixando algo bonito, porque é um filme bonito de se assistir. É um filme gostoso, é um filme divertido. É um filme muito fofo. É, eu já gostava do primeiro Gato de Botas, porque eu gosto do Gato de Botas. Eu acho o Gato de Botas muito fofo, é um dos filmes mais fofos que tem. Mas esse 2, ele é incrível, porque a história é muito boa, o roteiro é muito bom, a animação é maravilhosa, o filme é divertido, se você botar uma criança pra assistir, a criança vai curtir, ela vai pegar a dinâmica, ela vai pegar a parte colorida, a parte fofa. E se você bota um adulto pra assistir, ele também pega aquilo que tem a profundidade maior da animação, que é uma coisa que eu sempre achei muito legal das animações da Disney. Então, você bota uma criança pra assistir o Rei Leão, ela curte muito, mas ela não pega as nuances, as camadas, né? A gente fala que os filmes da Disney antigos, eles têm várias camadas. A primeira é pra criança e as outras são pros adultos. E tá tudo bem. E o adulto, ele curte muito. Agora, você pega muitas das animações que tem hoje, é só pra criança. Ou quando é para adulto, é mais uma piada besteirenta que tá ali, que a criança, graças a Deus, não entende, porque não devia estar ali, entendeu? Mas o Gato de Botas, não. Ele já é assim como os filmes antigos da Disney, né? Comparando Disney com DreamWorks, são estudos diferentes, só que agora acho que a Disney comprou a DreamWorks, né? Se eu não me engano. Agora tá virando, parece um conglomerado.
Tomara que não, hein?
Eu acho que comprou. Eu acho que comprou, parece que vai ter um parque. Eu ouvi falar que vai ter um parque da DreamWorks. Ou eles estão fazendo por conta. Mas
pode,
enfim,
ser. Deixa eu ver.
Vê aí vocês confirmam. Enfim.
Não, ela é da Universal.
É a Universal.
Ah, exato. Então, essa aqui tem parque.
Por isso que tem um parque. É a Universal. Cheio dos parquinhos, né?
Também. Mas assim, é um filme que traz uma profundidade maior. É um filme que aborda temas mais profundos, como a morte, como a até que ponto vale a pena deixar de viver para não morrer, né, de certa forma. Acho que esse é o tema principal do filme. Então, realmente, eu gostei demais. Tem muito do Aranhaverso, tem muita referência, é legal para quem é fã, gosta de easter eggs, tem muita referência a outros filmes, a clássicos, a outras animações, a anime, enfim, muita coisa. Então, é uma experiência bem legal.
O que mais me agradou mesmo foi o fato deles preservar uma essência, né, do cinema infantil que parece que tá se perdendo muito hoje, né? Que é a simplicidade e a pureza. né? Então, a gente percebe muito que hoje em dia existe muita animação adulta, existe ainda alguma coisa infantil, mas hoje tem muita coisa adulta. Então, a animação, assim, hoje não é... Desenho não é mais coisa pra criança, né? Desenho... É, eu acho que tem mais coisa adulta do que pra criança, se for ver, né? Se for analisar em todos os sentidos, seja anime, enfim, né? Acho que tem mais coisa pra adulto. Não que isso seja um problema, tá? Mas o mercado também infantil, né? É, o público infantil, eu acho que a gente não pode também deixar com que isso se perca, né? Porque, querendo ou não, é o que segura a essência, né, da animação, de toda forma. Então, quando você vê um desenho, assim, que preza pela pureza, preza pela simplicidade e pela inocência, você, tipo, isso tem que brilhar os nossos olhos, né? Principalmente diante do cinema de hoje, né? Diante de tudo aquilo que a gente vê hoje. E assim, por mais que a gente gosta aqui de anime, né? A gente gosta de assistir e tal. Mas é sempre, são coisas assim que é sempre pra adulto, né? E eu sinto muita falta, assim, dessa mensagem esperançosa. Porque, querendo ou não, o cinema, a animação pra adulto nunca tem essa mensagem, né? É muito difícil ter uma mensagem de esperança. Se você for ver, tem umas animações assim que é mais adulto que assiste, porém que ainda assim tem uma pureza e que dá pra criança assistir, aí tem essa mensagem de esperança. Agora, aquela animação que não é pra criança mesmo de jeito nenhum, nunca tem isso, né?
Você
nunca
pega
tem
um
aquele...
Attack on Titan, por exemplo.
Exatamente, né? É, exatamente. E por outro lado, o cinema infantil, as animações, a gente pega aí Disney, pega outros, né? Estão mais preocupadas com uma agenda ideológica, né, do que necessariamente com uma história boa, né, entregar uma história boa. Isso não atinge só a animação, né, isso hoje atinge o cinema como um todo. Mas para você ver como que tá carente, né, hoje tá carente. A gente precisa de um Gato de Botas que ele apareça, né, a gente precisa da volta do Shrek, né, a gente precisa dessa volta, dessa reinterpretação dos contos de fadas, mas de maneira infantil, né, de maneira sem desconstruir, igual o Bruno falou lá no começo, né? A diferença de desconstruir, de reinterpretar, né? Então a gente precisa rir, mas rir em família. Não rir sozinho porque eu sou adulto e não posso ficar com criança. Mas rir em família e explicar, olha só que legal, aquilo ali é um conto de fadas, né? E depois essa animação do Gato de Botas, ela traz também alguns contos de fadas, por exemplo, a Caixinhos Dourados, né?
Sim.
Com os ursos. E tem
muito
as referências
bom,
lá da sopa quente, a sopa mor.
Né?
Exatamente. A cama que é dura, a cama que é mole, a cama que é equilibrada e tal, né? Então, assim, é legal isso, né? Então, tipo, acho que vale a pena a gente elevar esse ponto, né? Acho que vale a pena a gente dar uma atenção especial, né? Principalmente no começo do podcast, porque é algo que tá muito em falta, né, hoje em dia.
E a DreamWorks está fazendo o que a Disney sempre fez e não está fazendo mais, que é pegar um conto de fadas, que é pegar uma história que já é conhecida e reinventar ela de forma mágica, reinventar ela de forma bonita. Então, hoje, as animações da Disney, difícil engolir, né? Tá difícil pegar uma que
Pixar,
salva.
Pixar, que é da Disney, ainda salva, né?
É, mas a maioria que é Disney, que é Disney. E assim, a Pixar, ela sai com algumas coisas, mas dificilmente ela pega algo de conto de fada, entende? Você não vê mais isso.
A Pixar ainda tem, tipo, não é tão descancarado, mas ainda tem, assim, um pedágiozinho ali que ela...
Tem. É, e aí, a DreamWorks não, né? Ela tá como principal rival, de certa forma, né? Porque acaba sendo os dois maiores estúdios nesse sentido.
É o que sobrou, é o que na Disney não comprou. A gente até achou que comprou, mas graças a Deus não.
Mas não. E aí faz todo sentido, por que que tá assim ainda? Porque não foi comprado, porque senão já estaria pagando o pedágio, né? E tá vindo com aquilo que a Disney sempre fez muito bem e não está fazendo mais. Então, o Shrek, na verdade... Quando ele foi lançado a primeira vez, ele já tinha várias referências a contos de fadas, porque o criador da DreamWorks, ele trabalhou na Disney, né? Ele saiu da Disney e fundou a DreamWorks por causa de todo um BO que teve lá, não sei exatamente a situação. Mas ele traz, e ele sempre trouxe os contos de fada de forma satirizada, de forma engraçada, mas trazendo o... Que foi, Bruno?
O fundador da DreamWorks, Steven Spielberg.
Não, é ele mais um cara, ele se juntou porque ele...
são três, eu achei engraçado.
É, porque eu sei a história porque eu vi um documentário falando da DreamWorks e o cara sair. Ele trabalhava na Disney.
O Jeffrey Katzenberg.
É, ele participou de várias coisas importantes, de vários filmes da Disney.
Ele foi presidente da Disney.
É, então. Acho que ele deixou o cargo por algum motivo. Caraca. E aí ele foi pra DreamWorks. E aí ele fundou a DreamWorks com outras pessoas, enfim. E aí eles trouxeram exatamente, por isso que no Shrek tem referência, por exemplo, o Pinóquio, esses que eram da Disney de forma satirizada, eles fizeram isso de propósito como uma piada, não é nem, nossa, se odeiam nem nada, mas era mais como uma piada. Só que eles, e é interessante por quê? Porque eles sempre trouxeram de forma satirizada, mas sem rebaixar o conto de fada, trazendo aquilo que era essencial. Então no Gato de Botas a gente vê isso, a gente vê as referências a Caixinhos Dourados, e tem elementos que são importantes e essenciais do conto de fadas, da história, que quem já viu o conto, já viu a história, já ouviu, já leu de alguma forma, conhece e reconhece, fala, nossa, aí tava ali na minha infância, enfim. E isso é uma coisa bonita, porque isso mantém vivo a tradição dos contos de fada, que é tão importante. A gente já falou aqui várias vezes, né, sobre a importância do conto de fada na vida das crianças e na vida da humanidade, de certa forma, né?
E não é nem só isso, assim, porque o Gato de Botas, ele poderia ter pego as referências dos contos de fadas e não ter usado bem.
Sim.
Ter colocado os personagens soltos. Ah, faz referência a Caixinhos Dourados, só que não traz a essência do que é o Caixinhos Dourados. Só que não é isso. Você vê que a essência daquele núcleo de personagens é entender o que é a relação familiar.
Exato.
É entender que ela tá buscando uma reconhecer a família humana, mas na verdade ela já tem a família dos ursos ali, a família aqui, uhum, que é uma família diferente, mas é a família dela que ela precisa aprender a amar e a estar naquela família. Então, que é o centro da história.
Exato.
A mesma coisa com o Gato de Botas. Por que a gente falou, a animação é muito boa, Antônio Bandeiras é muito bom? É. Só que o primeiro Gato de Botas, a Fernanda falou, gostou porque ele é fofinho, mas a história é ruim. A história não é legal. Até traz referência ao João Pé
de Feijão. De 2011.
Traz referência aos Ovos de Ouro lá.
Mas falta alguma coisa, né?
Mas não é. Só que não é aquela história boa, aquele roteiro coeso, sabe? Que tem, inclusive, símbolos, arquétipos presentes ali que mexem com o imaginário de verdade, que se conectam com o ser humano. O Gato de Botas 2, não. Ele já tem até a jornada do herói dele ali. Ele encontra um problema, aí ele vai ali. No início do filme, ele tá preso fugindo da morte, ele abandona o posto dele, fica até barbudo com luvinha, assim, tipo, é o herói que deixou de ser herói, ele precisa ser resgatado pro heroísmo de novo, pra voltar.
É o herói que virou um pet, e aí depois voltou a ser herói de novo.
Então, toda essa jornada, tudo isso, ela não é só importante, né, pro filme, pro roteiro, pra história como um todo, mas pro ensinamento de uma criança, porque não é só porque é infantil que você tem que tirar esses símbolos, você tem que tirar esses ensinamentos. Então isso é muito legal, você pegar um filme infantil e trazer essa questão do herói que deixou de ser herói, passou pelo vale dele, voltou a se reencontrar e a descobrir a essência da vida dele, do porquê que ele existe, né, que às vezes é mais importante ele reconhecer as pessoas, ele reconhecer o heroísmo dele do que a própria vida. Então, pô, olha que mensagem. Então, ele vai encarar a morte, vai estar disposto a morrer, a abandonar outras vidas para manter o heroísmo, para manter as pessoas que ele gosta, para
pela família, pelos amigos, né?
E
você falou, não é porque é infantil que é uma coisa para criança que você tira essas coisas. Exatamente por ser infantil, aí precisaria ter mais isso,
exatamente.
Porque qual que é a função dos contos de fadas se não ensinar valores, se não ensinar virtude, se não ensinar moral para uma criança que ainda não tem o pleno conhecimento do mundo? O papel dos contos de fada é isso, é ajudar a formar a criança através do imaginário, porque a criança, ela vive nesse mundo que vive entre a realidade e a imaginária. A criança usa demais da imaginação, e aí o conto de fada, ele traz no mundo da imaginação, de uma forma lúdica, de uma forma divertida, os ensinamentos morais, os ensinamentos das virtudes, que são essenciais para essa criança crescer e se tornar um bom adulto. Então sempre teve os contos de fadas, as fábulas, a questão moral, isso é muito importante. E hoje a gente tem perdido um pouco, infelizmente, né?
Pra quem não sabe, o filme, assim, é basicamente o gato, né? Ele tem... quantas vidas mesmo tem o gato? É 7?
9
então,
vidas.
Eu achava que era 7, mas aí nesse filme falou que é 9 e eu não vou discutir, né?
Tem
se for gato siberiano, né?
Se for de raça ou não, né?
Se for aquele egípcio, né? Ele nunca morre, né? Tipo, quase um alienígena. Vira múmia. Mas o filme, ele fala, né, que o gato que tem as suas 9 vidas, brinca com isso. E o Gato de Botas, ele já perdeu 8 vidas, né? E o filme praticamente começa com ele perdendo a 8ª vida. Então, ele só tem uma vida pra viver, né? E ele, que sempre foi muito, assim... considerado um herói, né? E realmente, o filme mostra que ele realmente é um herói, né? Ele luta, ele faz de tudo, né? Porém, quando ele se depara que ele só tem uma vida, né, ele fica com medo, ele começa a ter medo da morte, né, a morte meio que vem, né, atrás dele, né,
e inclusive isso... muito bem interpretada pelo Wagner Moura.
Wagner Moura, exatamente.
Ele como pessoa, a gente tem o nosso pé atrás, mas ele como dublador e ator não dá pra falar
nada. Nossa, e pensa numa morte que, assim, dá até medo.
O lobo mal, né? É o lobo mal.
É o lobo mal, é.
Exato.
Não, mas é uma morte que chega, aquele assobio ali, eu falei, que isso, produção?
Era rodando pra... duas foices diferentes ali.
É, eu falei, sai, eu ia ficar com medo também.
E assim, daí o que acontece é que então, ele decide se esconder, aí que ele vai pra esse lugar onde tem uma mulher que cuida de vários gatos, né? E lá ele conhece um cachorro que se finge ser um gato.
Também, né?
É, a tiazinha dos gatos. E lá tem um cachorro que finge ser um gato, né? Mas a aventura meio que segue ele, né? Tipo, porque o filme meio que narra ali a jornada do herói também, né? Então o herói ali que cai, né? E depois vem os amigos lá, né? Enfim, que ajuda ele, então, a se levantar, a recuperar sua autoestima, a se autoconhecer, né? Eu acho que o filme fala muito sobre autoconhecimento. E entender, assim, que, cara, eu só preciso de uma vida mesmo, né? O cachorro fala lá uma hora, eu só tenho uma vida, sempre tive uma vida só. E eu sou muito feliz, né? Eu sou...
A vida dele
cachorro...
é uma merda, ele era mal feliz com a vida dele.
É, o cachorro sempre que traz muita esperança ali, né? Aquele cachorrinho e tal. E isso é interessante, né? Porque a jornada do herói é a jornada do autoconhecimento também, né? E depois, essa questão familiar é muito forte. Vocês falaram da Caixinha Dourados com os ursos. Mas até ele mesmo, de olhar mais pra quem tá em volta, né? Então, olhar pros amigos, olhar pra gata lá, né? Que ele abandonou no altar, mas ele descobriu que ela também abandonou ele no altar, né? Então os dois se abandonaram.
Isso aí, agora eu preciso comentar. Isso, pra mim, foi uma tentativa, assim, de tentar resolver o BO que eles deixaram no primeiro filme, de trazer aquela gata de volta, mas também não ter colocado ela, tipo, ele casado, ele nada, assim, né? Como é que eles vão fazer todo esse reencontro dos personagens?
Como é que eles vão fazer, né, o herói que cai, que levanta, né, e que todo esse recomeço, né, como é que é a palavra, né,
jornada.
Não seria recomeço, é uma jornada, mas é de reconciliação, né, de reerguimento mesmo, né, ele que sai ali do nada e levanta e se torna um herói de novo, mas um herói de verdade, né, não um herói egoísta que ele era, né, não um herói que estava preocupado com a sua imagem. Inclusive, o filme ele mostra isso muito bem, a questão da imagem, né? Quando ele entra naquele lugar, ele vê ele, né? Nas outras
as
vidas,
outras
assim.
Vidas tipo, que ele desperdiçou.
Exato.
Né?
O bêbado, o musculoso, enfim, ele se vê. E isso mostra a preocupação que o gato tem pela imagem dele, né? E a imagem dele precisa ser quebrada pela morte, quebrada pelo desafio, quebrada pelo medo, para que assim o gato de verdade surja ali, né? O gato de botas mesmo, né?
E é interessante que cada morte ainda mostra algo muito supérfluo. Não foi, nenhuma das mortes dele foram heróicas, apesar de ele ser um herói. Isso é muito interessante, né? Pra narrativa como um todo. Porque assim, olha, você se acha todo um herói, mas você não teve uma morte heróica. Até agora você não doou sua vida, mesmo tendo 9, nenhuma vez de forma heróica.
É legal que fala do amadurecimento.
Né? É.
Sim. É a jornada do amadurecimento, né?
Sim.
E quando cai o peso da responsabilidade, que é, só tem uma vida agora, né? Aí que o gato realmente cresce, né? Ele que vira... Ele vira gente. Ia falar, ele vira gente, né? Não, ele não vira gente, né? Ele vira o herói de verdade, né?
Ele vira gato.
Exato, exatamente. Mas isso é legal, né? Falar de amadurecimento, falar de família, né? São temas, assim, que são importantíssimos, né? Principalmente no cinema infantil, né? Eu acho que é algo que falta muito, assim, né? E meu...
Assim, sem perder as referências... sem perder as piadas, né? Não foi nada forçado também. Então isso é importante, porque, querendo ou não, é uma animação, é para um público mais infantil, e é um filme de comédia, é um filme leve. Então você vai falar de coisas pesadas, né? Pesadas não, mas de grandes ensinamentos, como a morte, como a vaidade, como encarar os medos, como a importância da família. Só que ao mesmo tempo você tem que colocar tudo isso de forma coesa, num roteiro que faça sentido, que seja leve e que tenha as piadinhas bobas que fazem parte do universo do Gato de Botas. Então, por isso que eu acho que esse filme é tão bom, porque eles conseguiram casar isso tudo de forma, assim, de forma bem feita, assim, nada foi forçado, nada foi empurrado de qualquer jeito, nada. Eu fiz aquela crítica do altar lá, pra mim foi a única coisa mais estranha do filme, Mas fora isso, assim, eles conseguiram balancear muito bem tudo aquilo, né?
É, um roteiro muito bem amarradinho. É, e eu achei interessante porque esse filme ele trouxe uma das virtudes que são uma virtude bem importante, mas normalmente não é muito tratada nos filmes, principalmente esses infantis, que é a virtude da prudência, né? Porque todas as mortes do Gato de Botas, ele morreu porque ele estava sendo imprudente e burro pra caramba. A verdade é essa. Então, é porque ele tava sendo vaidoso, se achava o herói. E aí é engraçado, né? Porque ele era muito imprudente. E aí, quando acabou as chances dele, que ele percebeu, qual foi a reação dele? Ser prudente, ser virtuoso? Não, ser covarde e fugir. Então, é interessante porque a prudência, ela é uma virtude que ela tá ali, ela anda junto com a coragem. A gente vê muito, por exemplo, em contos de fada, em filmes de herói, trabalhar essa questão da coragem. É muito importante pra criança. Mas a gente não vê tanta a virtude da prudência, que é uma virtude que pra criança também é muito importante, porque se a criança acha que vai voar e se joga lá do telhado, né? É um perigo, que criança não tem tanta noção. Mas o filme, ele traz de forma muito leve, muito sutil, essa questão de, peraí, olha como você por ser imprudente, como você desperdiçou essas outras vidas, e agora você só tem uma e você só tem uma chance. E aí você precisa agir com coragem, mas essa coragem ela tem que vir acompanhada de uma prudência, que é a vida real, a vida humana, né? A gente tem que ser corajoso, enfrentar os nossos medos, a gente não pode parar por isso, a gente tem que se doar, dar a vida, etc. Mas a gente precisa ser prudente, a gente precisa pensar antes de fazer, a gente não pode ir se jogar assim de, tipo, da janela, por exemplo, e achar que vai dar certo, eu não posso ir, sei lá, praticar, pular de paraquedas sem paraquedas, isso é loucura, isso é imprudência, enfim.
Sim.
O filme traz muito esse paralelo que eu achei muito interessante, porque uma coisa caminha com a outra, né?
É legal você falar de virtudes, porque é o que falta, né, hoje, né? Tipo, é o que falta, cara. Nossa, quando a gente era criança, quanto filme que a gente assistia, quanto desenho que a gente assistia, e que era um bombardeio de virtudes, assim, de ensinamentos morais, né, e de amadurecimento. Você falou do lá no começo do Rei Leão. Caramba, velho, assiste aquele filme ali, você, mano, é um filme que, cara, é um filme que você pode analisar, seja na qualidade do desenho, seja na qualidade técnica ali de roteiro, ou seja, na qualidade ali da mensagem que ele quer passar. É um desenho muito simples, mas muito completo, né?
Maravilhoso. Ensina,
que te ensina tanta coisa, tantos valores sobre a vida, né? Valores sobre a família e a se desenvolver, né? Então fala lá, né, da jornada lá do Simba, né? Que também vai lá até o fundo do poço e depois se reergue. Então esse tipo de filme, esse tipo de animação, né, que eu tava falando no começo, é o que faz falta. É justamente aquele que incentiva o desenvolvimento da pessoa, incentiva o desenvolvimento da criança, né? Não um filme que também que seja despretensioso, né? Eu acho que também essa é a palavra, assim, um filme que é despretensioso, que, caramba, eu sou um desenho, eu me coloco no meu lugar, entendeu? É isso, eu sou um desenho, eu não vou mudar o mundo, eu não vou transformar o mundo politicamente também, eu não vou transformar a história, eu não vou criar um partido, entendeu?
Eu não vou ser cult, não, eu vou
eu sou um desenho, eu sou tão simples, e essa é a graça, eu sou um desenho. Então, eu acho que quando a gente vê filmes que são assim, e é o que a gente falou, Gato de Botas é um filme simples, tecnicamente não é simples, né? Entendam bem o que eu tô falando. Não tô falando que é um filme assim que, caramba, igual a Peppa Pig, assim, que você desenha lá um negócio lá e vai. Não é essa simplicidade, que isso aí é lixo, tá? Isso é lixo.
É simplicidade de animação, é simplicidade criança, de roteiro, né?
Deixa não, criança e demente.
E o roteiro não é simples. Aí que tá. A mensagem é simples, a experiência de assistir é simples. Não é um negócio que você fica, tipo, 3 meses refletindo sobre o negócio. Não, é gostoso. Ele não é pretensioso, mas o roteiro, sim, é complexo, o roteiro é muito bom, a parte técnica da animação, enfim, tudo é muito boa, as dublagens que a gente falou também são excelentes. Então, o filme é um filme simples, né? Um filme despretensioso, mas é um filme muito bom, muito bem construído em todos os aspectos.
Nesse sentido, o Lucas estava falando, eu já tinha pensado nisso enquanto a gente vinha conversando, mas eu sinto falta de animações estilo Pica-Pau, estilo Looney Tunes, sabe? que eu, assim, é fora total da realidade. Eu não quero, esquece a realidade. Eu quero brincar, eu quero te trazer experiências baseadas no meu universo animado, que não tem relação nenhuma com a realidade. Assim, que não, eu não tô querendo mostrar que o mundo é chato, eu não tô querendo mostrar que a lógica física ou, enfim, funciona. Não, é, eu vou tirar um martelo do bolso e é isso, entendeu? E eu vou brincar com essas coisas, eu vou entrar num buraco e sair numa árvore, eu vou fazer
vai cair uma bigorna na sua cabeça o tempo todo.
Passar no buraco e eu caio no chão e ele não cai no buraco. Tipo, isso é muito legal. E o Gato de Botas, ele trabalha um pouco com essas coisas, não nesse nível de pica-pau e Looney Tunes, mas ele trabalha um pouco com essas coisas também. Isso é legal, trazer essas coisas na animação é divertido. Eu acho muito gostoso.
E é uma liberdade que sua animação traz, né? Porque se você faz isso no live action, fica horrível, forçado, te dá desespero de assistir.
Live action dá desesperador, né?
É tipo quando eles fazem essas live action dos animes, normalmente a gente assiste assim, ó, segurando no sofá, porque você vai sentir uma vergonha alheia profunda, assim, ó, conforme você vai assistindo. E a animação não, porque a animação, ela não precisa respeitar essas regras da vida real, porque ela não está na vida, ela está em um outro campo, né? Então, isso é muito bom. E tá tudo bem,
animado.
Não tem problema. E é legal, e eu acho que essa liberdade da animação é incrível. Eu detesto quando eles tentam trazer a realidade pra animação, fica chato. E quando eles tentam trazer a animação pra realidade, fica doído. Dificilmente dá certo. Algumas ainda até vai, porque vira piada e tudo, mas normalmente dá ruim.
A liberdade da animação, aqui a gente falou de coisas como, sei lá, leituras e pica-pau, mas não precisa. Quer trazer um negócio mais maduro, mais pé no chão também? Mais pé no chão. Por exemplo, é que eu vou falar de Star Wars, de pé no chão e Star Wars, parecido. Mas.
Peraí, deixa eu pegar meu sabre de luz aqui rapidão. Extremamente real.
Pé no chão numa galáxia muito, muito distante no espaço.
Muito, muito distante.
Muito intuitivo. Mas um negócio mais sério.
Ai, meu Deus.
Mas você pega Clone Wars, cara, é uma liberdade do universo de Star Wars que dificilmente os caras conseguirem fazer no filme.
Então,
a última temporada ali, mostrando acontecer a Ordem 66 ali ao mesmo tempo que tá acontecendo o terceiro filme, é de uma possibilidade que dificilmente eu queria conseguir fazer uma série ou num filme sem gastar todo o dinheiro da Disney, entendeu? E isso é muito
e
legal,
a chance de não ficar tão bom mesmo gastando todo o dinheiro. Existe uma grande chance de não ficar convincente do negócio. Meu, Clone Wars é.
Não que não tenha sido uma grana muito bem gasta naquela animação ali também, porque tem captura de movimento, tem uns efeitos.
A gente
muito
fala,
bom.
Mas a animação é caro pra caramba de fazer, entendeu?
Sim, com certeza.
Pode ver que a gente falou até agora de dois estúdios só. Por quê, meu?
Exato.
Porque é muito dinheiro envolvido.
E assim, eu acho que vale também reforçar o seguinte, gente. Nós estamos falando bem do Gato de Botas, não é só porque não tem lacração, tá? Porque eu acho que existe também uma tendência no nosso meio, nós aí que não gostamos desse tipo de conteúdo, que quer sempre levantar alguma agenda política, social, existe uma tendência de, tipo, caramba, não lacra, então é muito bom.
Então é bom, na verdade.
Mas
né?
Não, tem vários lacra, que não então, lacra é horrível.
É, exatamente. Então, a gente também não pode cair nessa de, tipo, caramba, tentar caçar pelo em ovo, né? E, não, isso aqui é bom, porque olha só isso, olha isso. Você vai ver, o roteiro é uma bosta. Você vai ver, tipo, o ator é terrível, né? Não sabe, não tem interpretação nenhuma.
Cara, parece que você tá falando do Stallone.
E a gente...
É isso. Roteiro então, assim, ruim, ator ruim. Cara, tem um filme do Stallone recente que é isso, mas não lacra. Só que é ruim.
E aí o povo fala que é maravilhoso porque não lacra. E assim, a gente sempre foi muito honesto aqui nesse podcast. Já tem filmes que lacram. A gente fala, ó, cagou aqui, que lacrou, mas é bom. Entende? Porque o filme é bom, a história é boa, o roteiro é bom. Você só desconsidera a politicagem, o pedágio que pagou. E beleza, e dá pra assistir. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O fato de lacrar, tem filme que lacra e ainda é bom, e tem filme que não lacra e que é horrível. O ideal, melhor dos mundos, o filme ser bom e não lacrar. É isso que a gente quer. Mas como a gente vive no mundo real, a gente
principalmente
se
é uma animação pra criança, né?
É, não. Aí, putz.
Acho que é sacanagem ficar lacrando, hein, Disney?
Pois é.
O cara corta
o filme novo da Disney, né?
Não, eu preciso falar que ele muda o bordão dele com medo de ser cancelado e xinga a Disney no meio do podcast.
Não, eu tô louca pra comentar do filme novo da Disney, mas não vou comentar da animação. Pessoas que viram, sinto muito. Pessoas que não viram, fica aí a recomendação.
Qual?
Não vou falar, né?
Hã?
Joga no Google, pra vocês verem.
Novo filme da Disney?
É, nova animação que saiu mês passado, se eu não me engano.
Não dá pra falar?
É porque é tópico sensível. Tópico sensível seriam os cancelados.
Caramba, é
mesmo. Então, meu caro ouvinte, se você não sabe qual é o filme, procura aí. Últimos lançamentos. Lançamento da Disney de novembro. Aí você
ou
já vai
não,
saber,
né?
O que é.
Porque, assim,
você procura. É,
só evita.
Não, não precisa assistir, mas procura que você vai entender o que é que a gente tá querendo dizer aqui.
Infelizmente.
O Gato de Botas, ele é um filme que a gente não tá elogiando porque não tem lacração, mas porque ele é muito bom. A animação é muito boa. A gente começou falando da qualidade da animação e depois falou durante o podcast. A história também é muito boa, né? O desenvolvimento do personagem é muito bom. Então, assim, é um filme muito bom, assim. Merece uma nota muito boa, vale muito a pena, né?
Ele foi indicado de melhor animação, né?
Foi indicado? O Oscar?
Foi, parece que foi. É.
Eu nem tava sabendo que foi indicado.
Mas que bom. Bom saber disso.
Deixa eu
saber.
Mas merece, pô. Mas eu acho até que o Wagner Moura merece ganhar pela dublagem. Foi muito boa. Que a gente não conhece ele como pessoa, né? Ele não aparenta, pelas falas, ser muito...
As ideias
feliz.
Dele a gente não concorda,
a
né?
A gente não concorda com a ideologia dele. Do cara.
Não compactua.
É,
exato.
Com a ideologia do cara. Mas eu não sei, às vezes o cara é uma firmeza, né? Quer saber?
Não, falam que ele é muito gente boa.
Então, pois
já
é.
Ouvi muita
e a gente
falando.
Nunca viu ele na vida. Pra falar.
Ele é muito gente boa. Tipo, é um cara firmeza, que
a
faz
a
pessoa crescer.
A gente não sabe falar direito.
É. Exato. Então tá indicado ao Oscar, muito bom, muito bom, tomara que ganhe alguma coisa aí.
Tá concorrendo contra o quê?
É, contra o quê que tá concorrendo?
Indicados ao Oscar, melhor...
Será que o Disney vai tá? Puta, é a cara, né?
Animação, vamos ver, rufem os tambores. Red, Crescer é uma Fera.
Ah, é muito
Pinóquio,
bonitinho.
Pinóquio do Del Toro.
Do Del Toro.
Vocês gostaram?
A Fera do Mar, Gato de Botas 2... E Marcel, The Shell with Shoes On. Não sei o que
é. O do Panda aí, da Reg, é muito bonitinho.
É bonitinho?
Eu acho que o Pinóquio ganha.
Não, é bonitinho assim. O Gato de Botas é melhor. É, eu assisti aqui com as crianças. É muito bom. A ideia por trás é engraçado. Que conta a menina virando adolescente, sabe? Naquele período difícil para todas as mulheres. É muito bom. Muito engraçado. É... A menina descobrindo a TPM é hilário. É, e aí, o Pinóquio do... De quem que é mesmo que falou?
Del Toro.
É o da Netflix, né?
É, o da Netflix.
Eu não gostei.
Isso. Não, assim, eu não assisti, tá? Esse daí.
Tipo, não,
mas
é bom...
Mas é que ganhou já prêmio, já ganhou
não,
muito prêmio lá
muito
fora.
Ele é muito bem feito. Ele é... Só que assim, pra mim perdeu a magia do Pinóquio, sabe? Ficou um negócio mais sério, mais triste, mais sombrio.
Mais tenebroso, tipo Estranho Mundo de Jack.
Tipo, por exemplo, eu gosto muito, muito do Pinóquio. A parte da estrela, da fada, sabe? É aquela coisa do sonho, do acreditar. Eu acho lindo. É assim, a magia do Pinóquio, né, gente? Que é legal demais. Que é o conto de fada. É o menino que aprende a não mentir, enfim. É, aquelas coisas que a gente já falou das virtudes do conto de fada. E aí, eu assisti metade. Não terminei de assistir porque eu fui ficando, sabe? Eu senti perder a magia. E aí, aquilo foi ficando triste pra mim. Esvaziou a essência do conto de fada e aí manteve, sei lá, não gostei. Mas isso é muito particular, né?
Uhum. É que, se eu não me engano, esse Pinóquio já ganhou alguma premiação já, tipo, essas premiações que tem antes do Oscar, sabe?
Prêmio
Globo de Ouro, melhor filme de animação. Ganhou também o Critics' Choice Award, melhor filme de animação.
A técnica pra fazer ele é incrível, assim, tipo, nesse sentido técnico é muito bom. Mas em sentido de, tipo, conto de fada, sabe? Pra mim.
Sim, sim.
Tem
tipo,
vários que
eu não
são
acho
assim.
Que deveria ganhar, mas, enfim,
sim,
academia
de
cinema, né? Enfim, né? Mas então, voltando pro Gato de Botas, né? Então, acredito que seja isso, né, gente? Acho que...
Acredito que sim.
Tá
acho
ótimo.
Que
é
isso, né? Assista, se a gente não esperava nada e gostamos, então...
Tem que dar nota, né?
Vamos dar nota, vamos pra conclusão desse podcast. We'll be right back. Muito bem, então estamos concluindo mais um episódio do Bacon Podcast. E como nós estamos falando aqui de um filme, de uma animação, né? É de costume dar as notas, certo? Então, vamos lá então, Fernanda. Qual é a sua nota para O Gato de Botas 2?
Olha, além de tudo que eu já falei, ele merece um picanha bacon, porque assim, é com certeza um dos filmes mais fofos que eu já assisti. E assim, grandes chances de ser o filme mais fofo do ano. É muito lindo. Então, picanha bacon.
Nota máxima, então. Nota 5, Bruno. Qual é a sua nota para O Gato de Botas 2, O Último Pedido?
Vou dar um picanha bacon também, porque eu gostei bastante desse filme, não esperava nada, pode ser que por conta da expectativa também. Como eu não gostei muito do primeiro, eu fui assistir porque a Giovana, minha esposa, falou assim, não, vamos ver O Gato de Botas 2, é tão fofinho, vamos, vai. E aí, de repente, o filme era bom, ela dormiu, 5 minutos de filme, eu assisti sozinho, gostei. E fica aqui essa crítica ao vivo, gravada pra ela, que dorme toda vez os primeiros 5 minutos do filme, ainda bem que esse eu gostei.
O Bruno vai dormir na sala hoje, gente.
Exato, exatamente. Bom, a minha nota também vai ser um picanha bacon, né? Também vai ser uma nota 5. Ele merece 5 vidas, então vou dar 5 vidas aí pra esse gato. A gente quer ver muito ele ainda, né? No cinema, na TV, enfim, as animações dele. Queremos a volta do Shrek.
Queremos.
Né? Estamos aí levantando, né, essa nossa campanha, né? Queremos o Shrek. Acho que tem que voltar. Acho que o mundo precisa do Shrek.
Exato.
E acredito que seja isso, né? Acho que é isso, né, gente?
É isso. Nota máxima.
Nota máxima, então. Nota 5. Então, por favor, né? Siga-nos nas nossas redes sociais, @baconpodcastbr, né? Então, vai lá e nos segue. O link está na descrição. Se inscreve no nosso canal no YouTube, deixa o seu like, ajuda bastante. Compartilhe com seus amigos e familiares. E também, se quiser nos ajudar na campanha do Apoia-se, toda ajuda será muito bem-vinda. Agradeço você que nos acompanha até aqui. Fique com Deus e que a força do bacon esteja com você.